Meus amados, ainda por alguns minutos, gostaria de deixar uma palavra com vocês. É uma conclusão do assunto de quinta-feira, acerca do tema depressão à luz da Bíblia. Então, rapidamente, eu quero contextualizar todos vocês com o assunto. Nós estivemos estudando sobre as depressões de Jeremias, baseada em três porções do seu livro. Se você quiser anotar, a primeira porção está no capítulo 15, a partir do versículo 7 até o 21, onde Jeremias chega a dizer que ele nunca se assentou na roda dos seus amigos que se alegravam, nem pôde sentir regozijo, porque ele esteve oprimido por causa da tua mão. Isso ele fazendo referência a Deus. Me assentei solitário. No versículo 18, ele falava de uma dor intermitente, contínua. Ele fala também da sua ferida. Aí ele chega a dizer para Deus assim: tu és para mim um ribeiro ilusório. Palavras duras de Jeremias. Mas é claro, irmãos, não são por essas palavras que nós vamos definir Jeremias e nem o seu ministério. Porque o que nós aprendemos na experiência de Jeremias é que a depressão é uma doença que pode atacar qualquer um de nós. Nós vivemos um tempo onde essa doença tem crescido assustadoramente. A depressão, ela tem sido devastadora. Eu tenho recebido inúmeras informações, até mesmo aqui dentre nós, de pessoas que estão com problema de depressão em casa, com depressivos em casa. Vários irmãos, várias irmãs. E recebido também cartas, e-mails de irmãos de várias localidades. Há poucos dias recebi de uma médica e ela disse que está indicando essas mensagens para os seus pacientes. Porque eu creio que de alguma forma o Senhor, ele está usando este assunto. Então, meus amados irmãos, eu quero prosseguir compartilhando este tema para poder lhes ajudar. Aqui nessa experiência de Jeremias, nesse primeiro exemplo, no capítulo 15, versículos 17 a 21, nós vemos isto. Depois do capítulo 20, versículo 7 até o 13, ele chega a dizer assim para Deus: persuadiste-me, Senhor, enganaste-me, Senhor, e eu fui enganado, porque tu és mais forte do que eu, todos zombam de mim, eu sou uma piada, por tua causa. Porque sempre que falo, eu tenho que gritar. Isto é, ele gritava os juízos de Deus sobre a imoralidade, a violência. Aí ele diz assim: cada vez que falo, tenho que gritar, anunciar a violência, a destruição. E eles desprezam, zombam o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Aí ele diz no versículo 9: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso foi para mim como um fogo no coração, um fogo ardente, como que encerrando os meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não consigo mais. Então nós vemos esses períodos que Jeremias passou. A última porção ainda no capítulo 20, os versículos 4 a 18. Aqui ele começa a amaldiçoar toda a sua vida. Ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci, esqueça o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu essa notícia: é menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça os gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer? Pois assim a barriga de minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Porque eu nasci. Será que foi para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Esse é o Jeremias, irmãos. Agora, queridos, mais uma vez eu repito, não podemos julgá-lo pelas suas crises, como ninguém pode condenar um depressivo. Nosso papel é de ajudar. é de abrir os seus olhos, é de exercer fé, oração. Jeremias teve que vencer a depressão sozinho, ele e Deus, e ele venceu. E por essa razão, ele foi tremendamente usado por Deus. Quando você lê o seu livro Lamentações, as Lamentações de Jeremias, esse livro que descreve a dor do seu coração, que era uma consequência da dor do coração de Deus, você consegue perceber a grandeza, como esse profeta, ele sobreviveu às crises cíclicas de depressão. Essa tristeza angustiante, essa dor intermitente, que dá uma sensação que jamais vai passar, essa dor que parece ser invencível, que puxa para baixo, que tira o prazer, a alegria de coisas, de pessoas. Um depressivo, ele não tem alegria nas coisas, ele não consegue ter alegria nas pessoas. Ele perde alegria como pai, como mãe, como esposa, como esposo. Tudo passa a ser uma visão turva, escura. A sensação de não ter mais esperança, de não ter mais uma saída. E o anelo de autodestruição, de morte. Os remédios são apenas para paliar, nunca para curar. As pessoas passam a se doparem de tantos remédios, porque é uma insônia, é uma tristeza, é um desânimo. Perde-se o foco. Então, quando você sabe o que é depressão e você olha para o ministério desse profeta, você percebe que ele foi um gigante diante desta doença. Não foi ela que o venceu, foi ele que a venceu. E agora, nós vemos aqui algumas questões sobre o depressivo na vida de Jeremias. Nessa última porção, eu fiz questão de realçar na leitura os pronomes pessoais, as expressões pessoais de Jeremias. Eu, minha, meu. Porque todo depressivo, ele sofre por causa do seu ego. Posso até dizer que a depressão é uma doença do ego ferido. Uma pessoa depressiva, ela é centrada extremamente em si mesma. Isso não é na depressão. O problema é que isso vem antes da depressão. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso ego, porque ele não converte. Ego precisa da cruz cravada sobre ele. A vida da alma, ela é importante, porém ela não pode ser a evidência da nossa vida. O que deve evidenciar na nossa vida é a vida no Espírito. A vida no Espírito tem que governar a vida da alma. A vida no Espírito é a vida de comunhão com Deus. A vida do Espírito é onde a nossa intuição se torna a voz de Deus. A mente de Deus se revela por meio do discernimento, do conhecimento e da sabedoria, nos dando a intuição. A consciência, que é a faculdade, podemos dizer assim, mais elevada do nosso ser. Essa consciência, ela precisa ser cheia da palavra, cheia da vida do Espírito, para que possamos exercer sabedoria, para que possamos expressar a mente de Deus, para que possamos experimentar Deus. Se a intuição, ela é a voz de Deus, a consciência é a mente de Deus. A mente de Deus se revela na nossa consciência. A alma é a nossa mente. Enquanto a consciência é a mente de Deus sobre nós. Então, como que é isso? A mente de Deus, a consciência, governa a nossa mente. Este é o assunto que nós iremos estudar na próxima oportunidade. Então não vou entrar muito aqui. Então o problema do pessimista é que ele sofre muito no seu eu. Porque quando ele está depressivo, ele leva todos que estão à sua volta consigo. Ele entra dentro de um pântano e leva todos com ele. Então vamos aqui para o nosso assunto. Como curar a depressão? Como espiritualmente nós podemos vencê-la? Então usamos um texto, uma porção, aliás, não um texto, uma porção, em Lucas capítulo 10, na história de Marta e Maria, versículos 38 a 42, quando diz que o Senhor chegou na casa de Marta e Maria, e diz que Marta o hospedou, essa palavra hospedou, significa receber com grande alegria. Marta recebeu o Senhor com grande alegria. Aí nós vamos ver o outro lado. Maria, a sua irmã, ela quedava-se assentada aos pés do Senhor para receber os seus ensinos. E no versículo 40 diz que Marta estava agitada. Isso é muito importante. Agitada. Essa palavra agitada, ou a frase agitava-se, significa ela havia entrado no estado de estresse mental. A tradução correta do texto original é estresse mental. Marta estava distraída por causa do seu estresse mental. Toda pessoa depressiva, ela sim está num desgaste mental, num desgaste emocional. Ainda no versículo 40, diz que ela estava ocupada. A palavra ocupada aqui vem de um vocábulo grego, peri, de onde vem a palavra perímetro. Isto é, girando em torno de algo, periférico. Ela estava girando em torno de algo, ela perdeu o foco. O depressivo é uma pessoa sem foco. E por isso que o Senhor estava ali. Ela percebeu muito mais a necessidade do serviço, de trabalhar, do que ser servida pelo Senhor. Nosso Senhor disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai. E diz, outra comida não tenho, senão fazer a vontade do meu Pai. Essa era a sua fome, a fome de fazer a vontade do seu Pai. E ainda, ela diz assim, Senhor, não te importas. Sabe o que é isso? Ela está colocando a culpa no Senhor. Não te importas que eu sirva. Olha onde está o foco dela, no serviço dela. Que eu sirva sozinha. Está vendo aí? Porque a depressão é isso. É a pessoa centrada em si mesma. Ela coloca a culpa no outro, nunca em si. Ela vê o problema dos outros. Isso aqui é uma qualidade do pessimista. Sujeito pessimista é uma porta aberta para a depressão. O pessimista, ele nunca vê oportunidade em dificuldades. Ele gosta de criar dificuldades para fechar todas as oportunidades. A pessoa pessimista é uma pessoa que não vale a pena você estar perto dela. Só Deus para dar graça. É uma pessoa sem graça, desanimada, uma pessoa cheia de julgamento. Você apresenta uma pessoa para o pessimista, quando a pessoa dá as costas, ela fala assim, muito gorda, né? Você viu a roupa dela? Sempre tem julgamento maldoso. O pessimista é assim. É uma pessoa com a mente travada, preguiçosa. Esse é o pessimista. Só vê problema dos outros. Só vê dificuldade na frente. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele não é pessimista. Um cristão pessimista, ele precisa rever sua fé e sua conversão. Sinceramente, irmãos. O cristão pessimista, e se tem alguém aqui, eu quero te falar no nome de Jesus. Não saia daqui sem ir aos pés do Senhor e arrepender dos seus pecados. Porque o seu arrependimento é como a brisa da manhã, que cedo passa. Você não converteu. Sua conversão é religiosa ou é psicológica? O cristão, ele é otimista. Pode estar tudo caindo, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Sabe por que o pessimista não tem fé? Acontece um problema, o pessimista cai junto com o problema. Isso acabou, desabou, não tem saída. O otimista diz, tem saída, eu creio no Senhor. Nós vamos orar, o Senhor vai agir. O pessimista, ele não tem fé, ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Então, como você vai dizer que uma pessoa dessa é cristã? Sério, irmãos? Tem muitos irmãos no nosso meio, sabe como eles converteram? Converteram na religião. Eles até dizem assim: foi eu que aceitei Jesus. A conversão deles é essa, o aceitar Jesus. Eles que disseram: Senhor, entra. Eles fizeram o convite para o Senhor, não foi o Senhor que fez o convite para eles, porque era Jesus que estava fora, perdido, né? Aí eles aceitaram Jesus, abriu o coração e Jesus entrou na casa deles. Graças a Deus, Jesus está salvo para essa pessoa. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Não pode, não tem nada que seja mais terrível do que isso. Isso é salvação religiosa. A verdadeira salvação é quando você diz: eu era um vil, nojento, imundo, miserável pecador. Deus, ele levou o seu filho à morte na cruz por mim. Por mim. Ele entregou o seu filho na morte por mim. Isso é conversão. É quando você olha o amor de Deus, olha a graça de Deus. Você vê que na graça, Deus te deu o que você não merecia. E na misericórdia, ele não deu o que você merecia, o que eu merecia. Porque sabe o que eu merecia? Digo para vocês: ser queimado, condenado e viver eternamente na companhia de Satanás no inferno. Mas a misericórdia de Deus não deu a mim, não deu a você o que merecíamos. Ele nos salvou. Aí, no versículo 41, o Senhor diz que ela estava inquieta. A palavra inquieta aqui é ansiosa. Uma mulher mentalmente estressada, ansiosa. Ainda no 41 diz: te preocupas. Essa palavra preocupas fala de um distúrbio mental. Uma pessoa que está mentalmente perturbada. É uma palavra, um termo único que ocorre em todo o Novo Testamento. No versículo 42 está assim: pouco é necessário, uma só coisa, boa parte. Está vendo aí? Então vamos ler esse texto para daqui nós continuarmos. Prometo para os irmãos que vou ser bem rápido. Lucas capítulo 10, versículo 42 diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Vamos estudar esta primeira frase: pouco é necessário. Nesta experiência de Marta e Maria, nós encontramos muita luz para entender a depressão na vida de Jeremias e na vida de muitos de nós, talvez. Meus irmãos, escute bem. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor desse epístolo diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Um dos grandes problemas da ansiedade é porque as pessoas, elas não se contentam com o que têm. E o que isso ocorre, ou o que isso leva a pessoa? Muitas vezes a pessoa adquirir o que não pode, fazer o que não pode. A pessoa se torna possessiva. A pessoa passa a ter um desejo descontrolado, uma compulsão. Nunca tem prazer em nada. Não tem prazer na roupa que veste. Não tem prazer no casamento. Não tem prazer no celular. Deus abençoa, Deus dá, mas a pessoa não tem prazer, não tem alegria. E isso é uma maneira de Satanás trabalhar a mente das pessoas, arrastando as pessoas para o campo da ansiedade. Aí as pessoas percebe que, por algum momento, elas estão descontroladas. E sabe quando é que elas percebem isso? Quando tudo já desceu morro abaixo. Aí elas percebem que perdeu o controle da própria vida, que elas perderam o controle do casamento, perdeu o controle financeiro, controle emocional, porta aberta para a depressão. Grande parte das pessoas que estão escravizadas pela depressão, escravizadas por psicotrópicos, é porque elas estão vivendo transtornos de ansiedade. Começou aí, foi por essa escada. Começa pelas compulsões, das compulsões para os transtornos, os transtornos para as obsessões. Aí você vai cair na depressão. Triste, mas este é o quadro. E é o que nós vamos ver aqui. O Senhor diz: pouco é necessário. Irmão, irmã, aprenda a viver na medida que o Senhor te deu. Não viva a sua vida olhando para os outros. Não viva a sua vida desejando o que Deus não te deu. Porque se ele quer algo para você, ele vai te dar condições para isso. Não precisa você vender a sua alma. Não precisa você vender a sua vida. Quantas pessoas não conseguem mais ter prazer na comunhão, na reunião do corpo de Cristo, porque elas não têm tempo. Não têm tempo. Todo o seu tempo já foi embora. Por quê? Obsessão, compulsões, dívidas. Isso traz um desajuste emocional, um desajuste conjugal e um desajuste espiritual. Às vezes, é incontrolável. Isso se torna um ambiente propício para que Satanás venha disseminar a depressão, esse descontrole, essas obsessões. Então, olha o que o Senhor diz. Avareza, amor ao dinheiro, esteja satisfeito com aquilo que o Senhor te deu. Aprenda a ser grato. Grato é uma grande, maravilhosa virtude. Seja grato. Amanheça o dia. Olhe para a sua mesa. Só tem um pedaço de pão de ontem. Faz uma torrada. Seja criativo. Faz alguma coisa. Mas o pessimista, o que ele faz? Já começa a murmurar. Não tem nada nessa casa. Por que que não tem nada? A gente precisa fazer perguntas para nós mesmos responder, não para que os outros respondam. Nós temos que ser parte sempre da solução e não do problema. Meu irmão, minha irmã, faço uma pergunta para você. Você é parte nas crises que você tem na sua casa? Você é parte do problema ou é da solução? Porque tem pessoas, irmãos, que eles são assim. Só está bom se tiver ruim. Está ruim? Que maravilha. Se não tiver uma briga, se não tiver uma contenda, se não tiver um ambiente ruim, tenebroso, não está bom. Parece que essas pessoas, elas ficam abrindo a porta e dizendo, onde é que está Satanás para ele entrar na minha casa? Isso não é normal. É contrário a tudo. Sabe aquela pessoa que ela só fica na defensiva? Só fica na defensiva. Você fala uma coisa, ela rebate. Pelo amor de Deus, irmãos. Só fica na defensiva. Até para concordar com você, ela primeiro tem que discordar. Se um tipo de gente assim morre, você põe no caixão, você chega no rio e solta ela no rio. Vocês vão ver, o rio desce, ela sobe. É triste. Pessoas contrárias a tudo. Eu pergunto, como é que essas pessoas oram? Elas oram discordando de Deus? Elas oram ensinando Deus a fazer as coisas? Talvez quando a gente estudar o livro de Jó, vamos perceber isso com mais clareza. Como é que Deus, ele faz uns certos redemoinhos na nossa vida que são necessários? Ninguém gosta de um redemoinho. Sempre a gente assusta com o redemoinho, mas é necessário às vezes um redemoinho na nossa vida para que a gente possa ser virado de cabeça para baixo ou do lado dos avessos, para o Senhor nos chacoalhar, para acordar, para ele operar o aguilhão na nossa vida. Porque, irmãos, bênção na vida de cristãos é problema, de alguns cristãos, é claro. Bênção na vida de alguns cristãos é problema. Porque eles não são gratos. E eles sempre que são abençoados, eles querem mais. Eles não conseguem ganhar Cristo nas bênçãos. Eles gostam de ganhar as bênçãos de Cristo. Eles não gostam de ganhar o Senhor, eles gostam de ganhar algo do Senhor. Eles querem relacionar por aquilo que o Senhor faz, não por aquilo que o Senhor é. Nunca cresce. Aí de repente cai na depressão. Você fala, nosso irmão caiu em depressão. Tá, eu pergunto se esse irmão tem uma vida devocional profunda. 100% dos casos, não. É raso, é superficial, é frio, é indiferente. Não, mas eu já vi ele adorando, pulando. Euforia não é alegria. Não confunda uma coisa com a outra. Adoração é em espírito e não na alma. A alma tem os efeitos da comunhão do espírito. Na mente, na vontade, emoções. Mas não são as emoções que o Senhor primeiro se manifesta. Ele se manifesta na comunhão e tem reflexo nas emoções. Ele atua na consciência e tem reflexo na mente. Não confunda as coisas espirituais. É por essa razão que muitos cristãos, eles saem da euforia para a depressão. Toda pessoa eufórica, ela é superficial nas suas convicções, na sua vida. Então, vamos para essa frase, contentai-vos. Essa expressão ocorre 8 vezes em todo o Novo Testamento. Eu vou citar 2 lugares que sintetiza para nós todo o seu significado. João capítulo 14, versículo 8. Felipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Isto basta. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Paulo diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, o que significa a expressão contentai-vos, aqui de Hebreus 13, 5? Basta. Irmão, se você conseguir ver a face de Deus, ter comunhão com essa face, como Moisés teve, Moisés não entrou em Canaã, Moisés não viu o povo entrar em Canaã. E Moisés perdeu o quê? Moisés não perdeu nada, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, em Deuteronômio 34, versículo 10, nunca houve homem na terra que falasse com Deus face a face como Moisés. Então Moisés pode ser conhecido como homem que não entrou em Canaã, mas ganhou a face de Deus. E eu te pergunto, o que é maior do que a face de Deus? Nada. Então, irmãos, se você ganha o Senhor, isso basta. Uma pessoa descontente, um cristão descontente, não é porque ele tem falta de coisas, é porque ele nunca ganhou o Senhor. Sabe um cristão que nunca está feliz com nada? O problema dele não é porque falta arroz. Não é porque ele não tem o que vestir. Esse não é o problema. O problema desse cristão é que ele nunca ganhou o Senhor. Porque se ele ganhar o Senhor, olha, esse texto de Hebreus 13 diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O salmista disse: eu já fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, qual é o problema aqui? O problema aqui não é de ter coisas, é de não ter o Senhor. E a segunda expressão que mostra o sentido dessa palavra no texto original do Novo Testamento, esse texto de 1 Timóteo 6, 8, estejamos contentes, estejamos gratos. Esta é a verdadeira gratidão, estar contente, ser grato. Vamos para outra expressão aqui, do versículo 42 de Lucas 10. Uma só coisa. O Senhor disse assim, uma só coisa. Primeiro ele disse, pouco é necessário. Marta estava fazendo muito, o Senhor disse, pouco é necessário. Pouco é necessário. Depois o Senhor vai dizer, uma só coisa. Marta fazendo muito, mas o Senhor disse, uma só coisa. Salmo 27, versículo 4, diz assim, uma coisa peço ao Senhor, uma. O salmista não pedia mais nada. Eu pergunto, não tinha assunto na oração do salmista? Aliás, podemos dizer assim, ele tinha muito assunto. E diz, uma coisa peço ao Senhor. Irmãos, aqui nós temos uma oração com um tema só. A nossa oração tem 1000 temas. Desde o cachorro da nossa casa, da ração do cachorro, até a energia. Tudo isso a gente ora. Senhor, ajuda eu a pagar o talão de energia. Senhor, que não deixe faltar ração para o meu cachorro. Senhor, meu sapato está furando. Senhor, estou preocupado com o pneu do meu carro, ele pode furar. Guarda o meu carro, Senhor, não deixa o pneu furar. Pelo amor de Deus, irmãos. Uma oração dessa vê Deus como um gerente de loja que só existe no seu trono de glória para satisfazer os nossos desejos. O salmista, ele mostra o princípio da oração é relacionamento com o Senhor. Diz uma coisa só, eu peço ao Senhor. E aquilo que ele pedia, ele buscava. Interessante. Nessa oração nós aprendemos muitas coisas. Primeiro, a oração tem que ter um tema só. Aí as doenças? Isso é secundário. A oração tem que ter um só assunto. Mas eu tenho tantos problemas, isso é secundário. Eu não posso orar pelos meus problemas? Pode. mas isso é secundário. O duro é quando os seus problemas é o ponto principal da sua oração e comunhão com Deus. Quando é, com certeza, você pode até ter alguns problemas resolvidos, mas você nunca ganhará o Senhor. Eu te pergunto, é melhor ganhar o Senhor ou ganhar cura? Hã? Difícil responder, né, irmãos? É claro que é o Senhor. O que você prefere? Morrer e estar com o Senhor ou do que ter uma vida saudável e indo para o inferno? Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. Então a gente ora como se nós nunca quiséssemos morrer. Já viu, irmão? A pessoa adoece, por que ela está pedindo a cura? É porque ela está com medo de morrer. E se chegou a hora dela morrer? Hã? O Senhor está querendo. Irmãos, se nós pudéssemos perguntar para os nossos irmãos que foram. Nós perdemos alguns irmãos preciosos na obra esse ano de 2017. Eu tenho certeza que nós perguntássemos para eles. Irmãos, vocês podiam voltar? Vocês são tão úteis aqui à obra de Deus? Eles jamais. Só volto com o Cordeiro. Nunca mais quero voltar. Irmãos, nós precisamos rever a nossa comunhão com Deus. É porque nós temos perdido a nossa vida de piedade. É porque nós temos perdido essa vida de alegria, de contentamento. É que a depressão tem tomado um lugar muito grande na nossa mente. O depressivo, ele não é contente, ele não se alegra com nada. Olha o que o Senhor diz, contentai-vos. Isso é muito importante. Uma só coisa, não fique buscando muitas coisas, não. Busque o que é fundamental. Uma coisa peço ao Senhor. Então, primeira lição, a oração tem que ter um só tema. E o nosso tema da oração é a nossa comunhão com Deus e não as nossas necessidades. Nossas necessidades ficam lá para o final da oração. E se der tempo, se não der, deixa elas de lado. O Senhor cuida de tudo. Porque nossas necessidades é fruto da nossa fé. O Senhor vai resolver isso como fruto da nossa fé. E não se nós nos portarmos como mendigos. Tem coisa que você nem ora e Deus cuida de você, ou não? Sim ou não, irmãos? Tem coisa que você nem pediu a Deus e Ele faz. Ou Ele só faz o que você pede. Essa é a consciência de muitos. Eles acham que Deus só faz o que Ele pede. Um dia, com certeza, o Senhor deve, eu penso, talvez Ele nos mostre de quantos acidentes Ele nos livrou. De tantas coisas. Ele nos guardou. E você nem ora. Pedro, ele não orou. E Jesus, ele disse que Satanás ia se ir andar com ele. Irmãos, eu tenho certeza, se o Senhor não tivesse orado por Pedro, ele não teria resistido àquela tentação, àquele terrível momento que ele passou quando ele negou o Senhor. Pedro não orou, mas o nosso Senhor Jesus orou. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós. Ah, então, se Ele intercede por mim, eu não preciso orar. Não, é porque Ele intercede que você precisa orar. A questão é que a sua oração está errada. Você está tentando fazer o papel dEle. Quando você fizer o papel seu de pedir para você, procure agir com discernimento e ganhar Deus nos seus problemas. E não ganhar apenas um Deus que faz coisas para você, como se Ele fosse o seu garoto de recado. O salmista diz uma só coisa, peça ao Senhor, e eu vou buscar. Sabe o que é isso? O salmista não é alguém que ora, é alguém que se torna a resposta na sua própria oração. Muitas vezes a resposta na nossa oração não está em Deus, está em nós. Ele ora e ele mesmo vai buscar. Ele não ora para ele receber, ele ora para buscar. Preste atenção, ele diz uma coisa, peça ao Senhor, e a buscarei. Então ele orava sobre o quê? Que ele possa morar na casa do Senhor. Esse assunto, casa do Senhor, é um dos assuntos mais elevados da Bíblia. Está entre os assuntos mais elevados da Bíblia. Nós sabemos que o assunto casa de Deus, eu gastaria mais tempo para falar sobre ele. Não vou fazer isso. Mas esse assunto, ele nos fala sobre o quê? Sobre a vida cristã celestial. Isso nos é revelado em Hebreus capítulo 8, 9 e 10. Três capítulos para falar da vida cristã celestial. Segundo aos Coríntios capítulo 5, segundo aos Coríntios capítulo 12, tudo vai nos falar da vida cristã celestial. Os Salmos São dezenas de salmos que vão falar sobre a vida cristã celestial. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quantos salmos? Então ele buscava uma só coisa: habitar nos lugares mais altos. E sabe o que ele diz? Eu vou buscar. Muitas vezes a gente diz: Senhor, enche-me da tua presença, mas nós não buscamos a presença do Senhor. Senhor, dá-me alegria, mas nós não queremos o gozo do Espírito. Está vendo aqui, irmãos? Uma só coisa. Por último, boa parte. Eu vou deixar essa boa parte por último mesmo. Mas para a semana que vem. Aliás, quinta-feira. Para a gente estudar isso com mais tempo, porque aqui nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho de João. Nós vamos contrastar. Peço a vocês que façam isso. Leia especialmente os 4 primeiros versículos de João 12 e procure contrastar com essa porção de Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Procure ver os paradoxos ali. Procure ver as lições espirituais. Procure ver a posição de Marta, procure ver a posição de Maria. É importante agora você ver Maria, porque novamente ela vai estar aos pés do Senhor. Mas agora ela não vai vir para ouvir. Ela vai vir para se derramar de uma maneira mais profunda. Ela mandou trazer lá do Himalaia um perfume caríssimo. 340 gramas daquele perfume era um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Imagine um ano de trabalho para comprar 340 gramas e poder derramar aos pés do Senhor. Os mesmos pés que ela sentou para ouvir. Ah, meus irmãos, vida de devoção é o caminho para você se livrar da depressão. Que Deus vos abençoe. Pai, nós te agradecemos e te agradecemos muito, Senhor, por nos dar esta manhã aqui. Esta manhã tão cheia do Senhor, essa manhã tão preciosa, Pai. Só o Senhor para fazer algo tão precioso assim. Por isso nós te rendemos graças, pedimos que esta palavra, Senhor, encontre em nós um lugar onde ela possa frutificar a tua obra, que ela possa trazer cura, restauração, transformação. Em nome de Jesus, Senhor, onde quer que essa palavra penetrar, ela possa fazer uma obra profunda, uma obra gloriosa, libertando pessoas desse pântano da depressão. Pai, em nome de Jesus, fala a cada pessoa nesta hora. Em nome de Jesus, amém.